aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Real, o programa que é essa parceria entre a Faculdade Campo Real e a Rádio Cultura e que todos os sábados vem trazendo informações para os nossos alunos, para os seus familiares, para toda a comunidade de Guarapuava e região que gosta de saber o que a Campo vem oferecendo para a comunidade, o que tem acontecido, as novidades que acontecem lá na Campo Real a cada semana. Cada sábado que a gente vem aqui, temos coisas novas para contar, as novidades de infraestrutura na Campo Real, cursos novos, grupos de estudos, pós-graduações. Então, o nosso sábado, Papo Real, sempre bastante recheado de informações e de novidades sobre a Campo e também informações de utilidade pública para as pessoas que ouvem a Rádio Cultura. Essa semana, uma semana que foi bastante especial e bastante movimentada na Campo Real, comemorando o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, mas foi toda uma semana de comemorações e é um mês, na verdade, o mês da mulher. Nós ainda temos ações que serão realizadas em torno do Dia Internacional da Mulher e foi uma semana bastante movimentada nesse sentido. Fizemos uma campanha, inclusive, com o nosso setor de marketing da Campo Real, celebrando o Dia da Mulher e lembrando de várias mulheres que foram relevantes na história da humanidade, grandes cientistas, inventoras, atrizes, professoras, mulheres de destaque, inclusive também dentro da Igreja Católica. Mencionamos aí as doutoras da Igreja, Santa Teresa, Santa Teresa, Catarina de Sena, Hildegard Bourjean. Então, nós optamos nesse Dia da Mulher na Campo Real por demonstrar o espaço que a mulher sempre teve na sociedade e como ela precisa ter um espaço cada vez maior. E daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre como foi essa programação e sobre a questão da mulher dentro da sociedade. E hoje aqui a gente tem como nosso convidado, temos a satisfação de receber um dos nossos professores do curso de Publicidade e Propaganda, que é o professor Kleber Moleta, que também é colaborador aqui na Rádio Cultura. Então, nosso bom dia, professor Kleber.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
Nós, então, hoje recebemos o professor Kleber para falar de um motivo que nos orgulha muito lá na Campo e com certeza orgulha também o professor, porque é fruto de bastante esforço, que é o lançamento de um livro que ele está fazendo aí, vai lançar essa semana no dia 21, exato, lá na Campo Real, né, durante um evento lá na Campo. E o professor vem conversar um pouquinho conosco sobre o livro que ele está lançando, que é o livro Assessoria de Imprensa e Mediatização. Então, desde já, quero parabenizar o professor pela produção, né, pelo livro que está sendo lançado. É um orgulho para nós da Campo Real observarmos cada vez que os nossos professores estão progredindo, estão se dedicando nas suas áreas, se destacando nas suas áreas. Então, desde já, os nossos parabéns, professor, pela publicação do livro.
Obrigado, professora Patrícia. Eu estendo aqui também esse agradecimento a toda a equipe da Campo Real. De fato, é uma alegria muito grande, mas que tem que ser compartilhada, porque teve o apoio, né, de todos os colegas e todos os amigos na elaboração. É um trabalho, você falou, é um trabalho duro ali, que é individual, você precisa trabalhar bastante para chegar até a publicação, né? Mas quando chegamos nesse momento, é um motivo de muita alegria, realmente, que eu quero compartilhar e agradecer aqui publicamente a todos os colegas pela colaboração também que tiveram nesse processo.
Então, o professor Kleber, que é jornalista, é formado pela Faculdade de Comunicação Social e Jornalismo da Unicentro, é mestre em jornalismo pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, completou o mestrado em 2016, trabalha como jornalista aqui na Rádio Cultura e é professor no nosso curso de Comunicação Social, como eu já mencionei, né, nosso curso de Publicidade e Propaganda na Campo Real. Professor, gostaria então que você nos contasse um pouco sobre do que se trata o livro, né, qual é o tema que você trabalha aí no livro Assessoria de Imprensa e Mediatização.
Bom, esse livro, ele é resultado, parte dele é resultado de uma pesquisa de mestrado. Então, eu, depois de defender a dissertação, de apresentar a dissertação, eu reelaborei aí alguns pontos, avancei em alguns outros para submeter à editora Multifoco, do Rio de Janeiro, que faz aí que lança essa publicação. O livro, ele, num primeiro momento, faz uma abordagem histórica da assessoria de imprensa no Brasil. É até interessante para os ouvintes que consomem, né, diariamente notícia, consomem informação. No Brasil tem uma especificidade, o livro levanta essa informação no primeiro momento, O Brasil é um dos únicos países do mundo em que o jornalista, ele trabalha para as organizações. Então, Portugal, eu cito isso aqui no livro, Estados Unidos, mesmo nos países aqui da América Latina, o jornalista, ele não trabalha para a fonte. Ou seja, o trabalho de assessoria de imprensa nos outros países, ele é feito por relações públicas ou até mesmo pelo publicitário. O jornalista tem esse papel de ser a voz neutra, digamos, no processo. Trabalha na redação, no jornal, na rádio, na televisão. No Brasil, principalmente por uma questão de mercado, que eu tento aí detalhar no livro, uma questão mercadológica mesmo, o jornalista acaba ocupando esse espaço dentro das organizações e começa a produzir notícia para a fonte.
Certo.
Isso altera completamente o processo de mediação no Brasil. Por quê? Se eu tenho uma fonte interessada que produz a notícia e leva para o consumidor final, eu tenho aí um fator relevante na formação da opinião pública. As pessoas às vezes estão, para exemplificar aqui, muita coisa que você consome na televisão, no jornal, na rádio, é produzido diretamente pela fonte interessada. Então tem-se talvez aquela impressão de que é o jornalista que está apurando, que está buscando a informação, mas na verdade é uma informação diretamente interessada, inclusive produzida pela própria fonte. Pelo político, pela instituição pública ou instituição privada, pela pessoa interessada. Pois bem, dentro desse quadro, digamos assim, laboral, que o livro tenta construir aí com dados históricos, tem um outro fator que é a mediatização, que é um conceito da comunicação que é basicamente a liberação, digamos assim, da emissão. Eu tenho a possibilidade de todos emitirem mensagens, comunicarem e interagirem a partir dessa comunicação. Ocorre então que o assessor de imprensa passa a entrar nesse processo de construção de sentido diretamente com as audiências. E a mediação, que era feita pelos meios de comunicação, é feita diretamente pelas pessoas, pelas instituições e também, claro, com a participação dos meios. Ou seja, é um processo mais complexo de circulação de mensagens. Nesse cenário, eu tento fazer então análise aí de três acontecimentos. Um deles está bem próximo aqui da gente, que foi a produção de notícias sobre a conquista da terra no quilombo Paiol de Telha, que fica aqui pertinho de Guarapuava. Outro acontecimento é uma campanha nacional pelo fim da revista vexatória, considerada pelas organizações de direitos humanos revista vexatória, que é no sistema prisional a revista íntima.
Sim.
E um outro acontecimento, que aliás curiosamente está na pauta desde ontem, que é a construção da usina de Belo Monte, onde teve a operação da Lava Jato, né, que investiga situações de corrupção na construção da usina lá no Pará. E eu abordo também como que foi a construção de notícias sobre esse acontecimento.
Como que foi a sua escolha por esses três específicos?
Bom, gente, eu primeiro fiz um levantamento das organizações de defesa dos direitos humanos no Brasil. Um levantamento amplo de quais instituições atuam no Brasil. Aí cheguei a um número muito grande, né, de instituições. E a gente foi fazendo a seleção a partir de um critério, alguns critérios a mais, mas principalmente as que produzem notícias sistematicamente. E aí chegamos a três instituições, que é a Terra de Direitos, de Curitiba, que trabalhou apoiando os quilombolas aqui na região de Guarapuava, a Justiça Global, que atuou na defesa dos direitos humanos dos ribeirinhos e comunidades atingidas em Belo Monte, e também a Conectas Direitos Humanos, que é uma das promotoras da campanha pelo fim da revista vexatória.
Sim.
Então, um critério foi esse. Por que direitos humanos? Porque partimos assim do seguinte pressuposto. Bom, todo mundo pode comunicar, todo mundo produz notícia. No aspecto da assessoria de imprensa, né? As instituições estão produzindo notícia. Mas por que ou qual seria a participação delas na formação mesmo da opinião pública? Porque alguns discursos conseguem chegar nos meios hegemônicos e outros não.
Uhum.
O pressuposto inicial, e que vai se confirmando no desenvolvimento assim, da pesquisa, é que quando se trata de alguns temas, como por exemplo defesa dos direitos humanos, há uma dificuldade desse discurso circular, ainda que tenha ferramentas assim, de tecnologia para circular essa informação. E aí a pesquisa ela vai, a partir desses três acontecimentos, tentando revelar as estratégias das instituições para, digamos assim, para usar aqui uma metáfora, né, uma ideia para ilustrar para o ouvinte, as instituições tentam com estratégias furar esse bloqueio, tentar chegar à população e também a própria redação dos meios de comunicação, que às vezes tem um bloqueio para esses temas, que parte, né, de um pressuposto assim, hegemônico, né, sobre essas temáticas, e acabam recorrendo às fontes tradicionais, às fontes hegemônicas. E aí a pesquisa vai revelando uma série de aspectos assim, que são conceituais, que são teóricos, mas para quem trabalha nesse campo, né, da comunicação, pode ser também um apoio assim, operacional, técnico mesmo, né, para o dia a dia, para pensar estratégias de comunicação, para pensar esse processo de comunicação, principalmente quando a gente trata de temas que não são hegemônicos, digamos assim, na sociedade.
Bastante interessante o professor falando dessa questão de furar o bloqueio, do discurso que não chega, né? Nós falávamos algumas semanas atrás, aqui no programa mesmo, inclusive sobre a campanha da fraternidade, a questão da superação da violência e como as pessoas aceitam muitas vezes com mais facilidade o discurso da violência, da repressão, do que o discurso relacionado aos direitos humanos, né? Como, eu não sei se na tua pesquisa entra tanto a questão dos meios como a própria aceitação do público também em relação a esses temas.
Sim, uma coisa aí é meio consequência da outra, né? Se a gente parar para pensar, tem várias teorias que tentam explicar essa relação. Mas assim, a percepção que eu tenho do mundo, ela basicamente, ela se dá pelos meios de comunicação, Sim. pelo que é comunicado. Aí você pega uma temática extremamente complexa, como, por exemplo, um dos três exemplos aqui do livro, são e várias outras. Ela é complexa. O que, que os meios de comunicação tentam fazer? Tentam simplificar essa realidade e transmiti-la ao público. Uhum. Não se trata aqui de manipulação, de má-fé, de malandragem, mas, assim, é uma necessidade. Ela precisa traduzir isso. Isso nem sempre alcança a realidade. Acontece que essa tradução, às vezes, cria uma percepção simplificada da realidade e o sujeito que é só o consumidor de mídia, que não tem contato direto com esses acontecimentos, acaba tendo uma percepção equivocada. Uhum. Acaba chegando a conclusões rápidas assim, sobre um assunto que é complexo, que é difícil. O que eu percebo nesses três casos, que as instituições de direitos humanos, elas tentam fazer uma abordagem mais complexa, que exige mais tempo, que exige mais discussão sobre as temáticas.
Sim, isso
nem sempre acaba tendo espaço. Assim, chegando, né, do teu questionamento inicial. Muitas vezes, então, as pessoas têm uma percepção da realidade pelos meios de comunicação, mas que é uma percepção, que é uma versão, é uma visão sobre os fatos. Não é a realidade. E isso, de modo assim, disseminado na sociedade, nós temos muito mais acesso aos meios, às informações, às versões sobre os acontecimentos do que os acontecimentos em si. Sim. Então isso, quando acaba se tornando uma referência central para as pessoas, acaba em alguns casos, principalmente quando são temas polêmicos, né, violência, enfim, gerando uma certa limitação para as pessoas perceberem a realidade em si. Eu sequer conheço, eu lembro na semana passada vocês falavam de bairros aqui da cidade. Eu não conheço determinado bairro, nunca fui, não conheço nenhuma pessoa lá. Mas tem uma visão, lá é violento. Mas às vezes a violência está muito mais próxima geograficamente da minha casa do que
do
bairro que eu
ver.
Acho que é, por causa dessa percepção, né? Isso é um pressuposto assim, central da comunicação, uma problemática, né? Esse acesso à realidade e o acesso aos meios. E é um problema realmente central assim, no debate.
Eu vejo, porque acabo olhando para a tua obra a partir da minha área também, né? Principalmente a questão aí da revista Vexatória, como as pessoas muitas vezes vão achar que é até merecido, natural que as pessoas sejam tratadas assim quando ingressam ao sistema prisional. Afinal de contas, está relacionado com crime, com violência, então não deveríamos nos preocupar com isso, porque as pessoas que passam por esse constrangimento merecem passar, né? Talvez seja uma opinião mais disseminada, assim, daí a dificuldade de superar, inclusive, o problema, porque não tem apoio de opinião pública para ter políticas públicas, investimento para superar esse problema.
Exatamente, aí tem aquela percepção assim que aí entra os direitos humanos, né? O livro não aborda isso com mais profundidade, mas dá ali uma passada. tem essa impressão, ah, direitos humanos é o quê? É direito de bandido, né?
Sim.
Cadê os direitos humanos dos trabalhadores? Ora, pense os direitos humanos aqui como um direito essencial de todos nós, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à expressão.
Sim.
Tudo isso é um direito humano fundamental, né? E, então, esse termo direitos humanos já é marcado por uma visão, assim, eu diria, limitada. Falando, generalizando, né?
É, mas
claro,
é verdade mesmo.
Generalizando é isso. E aí, quando você se vê uma instituição que se coloca nesse campo, defesa dos direitos humanos, tentando comunicar algo que é complexo, que é difícil de ser traduzido para a sociedade, ela já tem aí, naturalmente, um bloqueio, né? Uma dificuldade de se inserir nesse debate. Por isso que o livro tenta estudar essas estratégias, como é que elas tentam fazer isso e tenta aí medir um pouco do sucesso, né, dessas estratégias. Mas é até aproveitando a oportunidade, as pessoas, assim, também tem que, quando vão consumir alguma informação, precisam se colocar numa posição um pouco de neutralidade, né, deixar um pouco esses estereótipos, uhum, essa coisa, direitos humanos, deixa eu entender o que é primeiro, entender os detalhes. Por exemplo, da revista Vexatório, não quero me estender aqui, porque eu sei que tem mais assunto, mas muitas mães, o livro traz alguns relatos, assim, mães que são, que nunca tiveram nenhum envolvimento com questão criminal, e mesmo, uhum, que tivessem alguma condenação, algum problema jurídico, né, que as levassem à prisão, não precisariam passar por isso, mas tem um filho, vai visitar o filho na penitenciária, prisão, no presídio, e precisa passar por uma situação extremamente violadora, constrangedora, né, que é a revista Vexatória. Uhum. Para traduzir aqui, e para ser assim, razoável, né, não usar nenhum termo, mas é tirar toda a roupa, ficar numa posição ali para a pessoa revistar as partes íntimas.
Sim, extremamente.
Sendo que hoje existem equipamentos que fazem
equipamentos
um scanner. Exatamente, mas o que ocorre? O Estado insiste em fazer isso como se fosse uma punição a essa pessoa que sequer tem um processo, que sequer
exatamente.
Deveria estar passando por isso, né?
Uhum.
Então, a campanha, nesse caso estudado aqui, é justamente para evitar isso. E aí, uma coisa assim que todos deveriam lutar contra, né? Que é a revista chamada pelas instituições de revista vexatória, revista íntima, uhum, para o Estado, né? Acaba tendo uma dificuldade de comunicar por causa desse preconceito. Ah, se está indo numa penitenciária visitar alguém é porque não presta,
sim,
porque merece isso.
Merecido.
E acaba tendo essa visão limitada, né?
Uhum. É muito interessante mesmo. Então, o trabalho do professor Kleber com certeza vale muito a pena ser conhecido, já pela nossa breve conversa aqui, não só pelos próprios acadêmicos e profissionais da área da comunicação, mas inclusive de outras áreas também, né? Como eu aqui me interessei, que venho da área do direito, sem dúvida, traz aí reflexões bastante importantes para quem estuda sobre o tema, para quem trabalha nessa área também. Então, mais uma vez, quero parabenizar o professor Kleber. Quem quiser adquirir o livro, aonde que a gente tem acesso ao seu livro, professor?
Bom, queria convidar então a todos para o lançamento, dia 21 de março, vai ser uma quarta-feira lá na Campo Real. Tem a semana de comunicação do curso de publicidade, a Semanco, uhum, vai aproveitar esse momento com os alunos, com os professores e a comunidade acadêmica ali da Campo para fazer um lançamento. Então, teremos exemplares lá nesse dia. Quem preferir pode comprar pela Livraria Cultura, entra no site da Livraria Cultura, ou então pela Livraria da Travessa, que é a livraria da Flip, né, uhum, da feira de Paraty, ou então pela loja da Multifoco, que é a editora, é multifoco.com.br, tem a seção loja, pode adquirir por ali.
Que legal, né? Tá disponível, então, acesso aí à obra, fruto do trabalho árduo de pesquisa ainda durante o mestrado e a continuidade dessa pesquisa do professor Kleber, então. E, mais uma vez, a gente reforça o convite para o dia 21 de março, às 19 horas, que será o lançamento do livro, estendendo o convite para toda a Semanco, né? Para a Semana de Comunicação Social, um evento já muito tradicional do curso de Publicidade e Propaganda da Campo Real e que vai acontecer, então, na próxima semana. As inscrições, as informações estão disponíveis também no nosso site. Falávamos com o professor Kleber aí sobre direitos humanos e já vou aproveitar o gancho para passar a conversar com a professora Anabela, nossa coordenadora do curso de psicologia da Campo Real, que veio conversar um pouquinho conosco também sobre a questão do Dia da Mulher, que comemoramos aí durante essa semana e que está relacionado também, né, direitos das mulheres são direitos humanos. Então, bom dia, professora Anabela.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né, toda Guarapava e região. Bom dia, Patrícia, prof, bom dia também ao professor Kleber. Muito legal o teu tema, muito joia mesmo.
A professora Anabela veio conversar conosco aí nas reflexões a partir do Dia da Mulher, né, professora? Por que termos esse dia? Qual que é a importância de termos um dia, uma data, para falar um pouquinho da questão da mulher?
Eu acho que, acredito que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Dia da Mulher não é um dia somente para nós darmos flores a elas, levarmos aí o café na cama. O Dia da Mulher, ele rememora, na verdade, uma luta, né, que vem desde sempre, mas principalmente desde ali do século XIX. Então, de luta mesmo, né, para que nós, mulheres, possamos então garantir o direito, enfim, de existência, mas não somente de subsistência, né? O direito de estar em sociedade, de atuar em sociedade, de realizar as representações que nós vivenciamos, de não sofrermos a violência, né? De múltiplas formas, como o professor agora há pouco mesmo comentou, né? Quanto a essa revista vexatória, apenas uma delas. E mais do que isso, então muito mais do que o conceito que hoje, né, tá tão em voga, a questão do empoderamento feminino. Eu sempre falo assim, que é sobre essa questão de empoderamento social, comunitário, fala sobre a mulher colocar-se em sociedade, entender-se enquanto mulher, como totalidade, como singularidade. Então, quando a gente fala sobre o Dia da Mulher, ele é uma comemoração, é claro, mas mais do que isso, é um dia de rememorar, né? É um dia de trazer à memória todas as lutas das mulheres que vieram antes da gente, de respeitar essas mulheres. Agora há pouco, por exemplo, o professor estava falando, né, sobre o quilombo. Então, lembrar dessas mulheres quilombolas, lembrar das mulheres indígenas, lembrar de cada uma de nós, né? Eu ainda escrevi um textinho para as professoras do meu colegiado e coloquei lá, né? Então, preta, gorda, alta, enfim, admitir-se enquanto mulher, da forma como você é, amar-se nessa totalidade, mais até, né, deixar de lado todo esse movimento hegemônico mesmo, né, de que a gente tem que ser assim ou tem que ser assado, e dizer, eu sou mulher porque eu sou assim, e porque eu gosto dessa forma como eu sou, e inclusive porque tem coisas que eu não gosto. E admitir que eu não gosto, e tudo bem também, né? Então, assim, falar sobre essa mulher em totalidade, sobre a mulher que está aqui hoje, por exemplo, falando no microfone, né? Sobre uma outra mulher que está apresentando o programa. Então, sobre um homem que vem falar sobre, né, uma revista, por exemplo, a revista vexatória,
que atinge defender mulheres.
Exatamente. E defendendo, né, que isso não precisa, não pode mais acontecer. Então, falar sobre o Dia da Mulher é falar sobre a necessidade que temos de fala, de voz em todos os âmbitos, né? É falar sobre a menina, né, que precisa desde muito pequenininha ser educada dentro aí desses conceitos de gênero, conceitos sim de afetividade, né, entender o seu corpo, respeitar também a corporidade dos demais, dos outros. Então, falar sobre o Dia da Mulher, eu acho que principalmente deixar de lado esses imperativos, né, de que mulher tem que ser assim ou tem que ser assado, ou então que mulher não pode isso e não pode aquilo. Então, quem sabe quebrar paradigmas e trazer aí à tona paradigmas emergentes que falam sobre essas possibilidades de ser mulher nos dias atuais, né?
Então, muito importante o que traz a professora Anabela, né? Um dia que várias situações contraditórias acontecem no Dia da Mulher. Cada vez mais, felizmente, a gente vê um movimento dessa consciência de para que serve o dia. Uhum. As pessoas até se cuidando com os comentários que fazem e tal. Mas ainda persistem, né? Muitas das piadinhas sobre esse dia. Muitas pessoas dizendo, mas por que ter um dia, né? Não vejo necessidade desse dia. Uhum. Assim como também alguns que, ao homenagear, acabam reforçando os estereótipos, né? Na promoção do Dia da Mulher. Então, tem promoção no secador de cabelo, cabelo, na chapinha, é, né? Na, reforçando sempre só a questão da estética, uhum, né? Compre no, alguma coisa e ganhe uma hidratação de cabelo, uhum, porque a mulher está preocupada só com a sua aparência, uhum, né? Então, as pessoas querem homenagear e reforçam, uhum, outra vez o estereótipo. Ou quando referem-se só à beleza, à delicadeza, uhum, feminina, que a mulher perfuma o ambiente onde ela está. E a gente sabe que a mulher não é só isso. Ela, isso, quando precisa, ela é firme, ela é dura, né? Uhum. E precisa ser assim quando ocupamos espaços de decisão, de, uhum, direções, que cada vez mais aumenta, né, a presença das mulheres. Porém, o dia continua sendo necessário exatamente porque ainda há muito a ser conquistado, né? Durante a semana a gente viu notícias sobre o aumento no número de homicídios contra mulheres ainda no nosso país, que aumentou de 2016 para 2017 em 6,5%. Então, apesar da gente ter leis mais severas sobre o assunto, falarmos mais sobre o tema, a violência persiste e aumenta, inclusive, né? Uhum. As diferenças salariais, que não há, né, justificativa alguma para uma mulher com o mesmo nível de formação, ocupando o mesmo cargo, receber salários menores do que os homens, ocupando exatamente os mesmos cargos. E o mais assustador nessas notícias é que quanto maior o mais alto nível ocupado por essa mulher, maior a diferença salarial.
Maior a disparidade, exatamente.
E quanto maior o nível de escolaridade e maior o grau de decisão, uhum, né, envolvido no cargo onde a mulher e o homem possam estar, o homem ganha mais do que a mulher.
Ali na Campa, até para trazer assim, a gente teve, né, eu brinco com essa palavra comemoração, não sei se é exatamente comemoração,
lembrar junto.
Eu diria que é uma intervenção, né? Então nós tivemos vários eventos ali, né, do Dia da Mulher, e um dos eventos que aconteceu ali foi, a gente, né, no curso de psicologia especificamente, nós apresentamos o projeto de extensão, que hoje também é campo de estágio Mamãe Coruja, que trabalha, por exemplo, com essa questão, né, da mulher que é mãe, mas não deixou de ser mulher em vários outros aspectos, né? Então, porque mãe é apenas uma dessas personas que está dentro da mulher. E aí, nesse dia, a gente também conversou sobre a voz delas, né? Que, inclusive, a professora Patrícia aí coordena também. E aí, a gente trouxe à tona ali justamente essa quebra, né? Então, eu não preciso ser uma mulher, enfim, em cima de um salto o tempo todo, ou de outra forma, ou que a mãe precisa ser essa com coquinho. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que a gente tomou ali, né? Ao final desse curso de extensão, as meninas vão para o salão de beleza. E aí, uma coisa que eu trouxe muito é assim, elas não vão para o salão de beleza porque é um projeto nosso, é porque elas nos pediram, mas para se sentirem naquele momento e ir fazendo uma coisa diferente. Agora, o que a gente trabalha é o quê? Você não precisaria ir para o salão de beleza para você entender essa totalidade enquanto mulher, a beleza enquanto mulher. Então, assim, eu acho que acredito mesmo que hoje, principalmente a nossa função como educadores, é trazer para essa população, para os que estão vindo agora, né, principalmente para crianças e adolescentes, mas também para esses que estão dentro das instituições de ensino superior, que a gente precisa olhar para a mulher e respeitar ela, em primeiro lugar. Na verdade, nós precisamos, tal como o professor trouxe direitos humanos, nós precisamos respeitar o ser humano.
Uhum,
né?
Sem dúvida.
Então, é um ser humano que está na minha frente. Né? Então, eu concordo com você quando você trouxe as piadinhas. Né? Então, nós precisamos ter também o dia em comemoração ao Dia do Homem, uhum, ao dia não sei o quê, ao dia não sei o que, tudo bem, tá? Mas assim, vamos lembrar que o Dia da Mulher, ele não é exatamente para uma, como de novo, ele não é uma comemoração, ele é um rememorar de uma história, né, onde as mulheres realmente foram muito fragilizadas em muitos aspectos, e nesse momento, então, a gente consegue aí trazer discursos diferentes. Também não é para ser um dia pesado, né? Eu, uhum, brinquei também com os alunos, não é pra gente assim simplesmente fechar a cara, vestir luto, não é isso. É justamente, eu brinquei até, eu falei, não é um dia cinza, é um dia colorido, é um dia para trazer essa pluralidade, né, do que é o ser mulher e o porquê ser mulher, e a liberdade que hoje a gente vivencia, né? Então, ser mulher hoje, eu de novo, não é um parabenizar, mas é um trazer para as mulheres, né? Sejam vocês em totalidade, amem-se de muitas formas, tá bom?
Então, eu agradeço bastante também a contribuição da professora Anabela nessas reflexões sobre o Dia da Mulher, que persistem aí durante todo mês e todo dia, né? Não é? Também. As datas delas precisam mesmo se prolongar na reflexão que trazem. É, aproveito para parabenizar a professora Elisânia Faria, que recebeu essa semana o diploma de Mulher Cidadã na Câmara Municipal de Guarapuava, que todos os anos relembra mulheres que prestam relevantes serviços na nossa cidade. Estendo os parabéns a todas as demais mulheres que foram também premiadas naquela noite, né? E que serve também como um momento assim, que marca essa conscientização sobre o espaço que a mulher deve ocupar na nossa sociedade. É, no dia 8 estivemos aqui com a Blitz, junto com a Rádio Cultura, inclusive, né, prestando serviço aqui para a população. Então foi um dia agitado e continuará ainda a nossa campanha, nossa reflexão durante todo o mês. Agradeço muito então ao professor Kleber a presença aqui no programa conosco, professora Anabela também, desejo bastante sucesso aí no lançamento do livro, professor Kleber, que seja bastante bem sucedido, e agradeço a audiência de todos, aqueles que acompanham o nosso programa. No próximo sábado estaremos aqui com mais notícias sobre a Campo Real. Um bom sábado a todos.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.
10 horas e 1 minuto.